Bem-vindos ao Debate, uma exploração rigorosa de perspectivas divergentes. E hoje nós vamos entrar em um cenário que é, honestamente, um dos mais tensos da medicina de emergência. Imagine só um paciente cruzando a porta do pronto-socorro. Ele relata uma dor excruciante, sabe, profunda dentro dos ossos.
É uma dor que quem vê de fora às vezes não entende a gravidade.
Exatamente. E o relógio começa a correr. O que a equipe talvez não perceba imediatamente ali na triagem é que, estatisticamente, se esse paciente for a óbito no hospital, tem 40% de chance de que isso aconteça na primeira hora de atendimento.
40% na primeira hora. Isso é assustador.
É brutal. E tipo, 67% no primeiro dia. Hoje, nós estamos examinando a abordagem clínica inicial do paciente com doença falciforme na sala de emergência. E o conflito central que a gente precisa analisar é bem claro.
Como equilibrar a necessidade absoluta de uma intervenção protocolar que tem que ser agressiva e ultra rápida, né, para evitar essa deterioração fatal.
Isso, contra os riscos extremos de danos iatrogênicos, aqueles danos causados por tratamentos padronizados que, infelizmente, ignoram a fisiologia única desse indivíduo. E, bom, eu defendo que a adesão estrita e muito rápida a protocolos de intervenção agressiva, como analgesia precoce, antibióticos imediatos, é a única forma de salvar a vida do paciente falciforme em crise.
E eu argumento que a aplicação cega desses protocolos, sem um raciocínio individualizado e muita cautela fisiológica, acaba criando armadilhas iatrogênicas. E essas armadilhas podem ser tão letais quanto a própria doença, sabe?
É, eu entendo o seu receio. Mas para fundamentar essa necessidade de ação protocolar rápida, a gente precisa lembrar da base do problema, né? O paciente com doença falciforme tem aquela mutação na cadeia beta da hemoglobina.
A famosa hemoglobina S.
Isso, e sobre estresse ou desoxigenação, essa hemoglobina S polimeriza. Ela forma cristais dentro da hemácia e distorce a célula para aquele formato clássico de foice.
E uma hemácia rígida simplesmente não passa pelos capilares.
Não passa. Ela obstrui o fluxo, causa vaso-oclusão, hemólise. Então, na emergência, tempo é literalmente tecido morrendo. É por isso que, do meu ponto de vista como defensora do protocolo ágil, esse paciente nunca, jamais, deve ser classificado como ficha verde na triagem.
Concordo que não há caso de ficha verde, mas a pré...
A dor óssea da crise vaso-oclusiva, a CVO, é uma isquemia da medula óssea. É um infarto acontecendo dentro do osso, entende? Então, se o paciente tem dor intensa, tipo um EVA maior que 6, o protocolo exige morfina intravenosa imediata. Sem aquela burocracia de, vamos tentar um analgésico fraco primeiro. E ao menor sinal de síndrome torácica aguda, que pode ser só uma febre com um sintoma respiratório leve, a gente tem que entrar com antibiótico empírico. Cefalosporina de terceira geração macrolídio na hora.
É, você chama isso de rede de segurança. Mas eu, sendo bem sincero, chamo de terreno minado se a gente não tiver um pensamento crítico ligado o tempo todo.
Terreno minado por quê? A urgência é inegável, a demora mata.
A demora mata, sim. Eu concordo plenamente. Mas tratar a emergência falciforme como um trauma padrão é tipo tentar apagar um incêndio elétrico jogando água. A intenção de apagar o fogo é maravilhosa, mas o método acelera a catástrofe.
Nossa, apagar incêndio elétrico com água é uma analogia forte.
Mas é real. Pensa no manejo da dor. Não é uma matemática universal. Muitos desses indivíduos já convivem com dores ósseas crônicas há anos. Eles têm uma tolerância basal a opioides que simplesmente destrói qualquer algoritmo padrão.
Então você diz que a dose do protocolo acaba sendo fraca?
Exato. Uma dose protocolar para eles, às vezes, é o equivalente fisiológico a um copo de água, um placebo. E tem a armadilha maior da emergência, que é um instinto pavloviano da hiperidratação. O colega plantonista vê um paciente taquicárdico com dor intensa e o primeiro reflexo é...
Dar soro, para escrever volume.
Isso, para escrever uns 2 litros de soro fisiológico rápido. E isso é letal. A maioria desses pacientes já chega com algum grau de disfunção renal crônica, às vezes falência cardíaca direita. A hiperidratação reflexa inunda o leito capilar pulmonar.
aumentando o risco de edema.
Aumenta drasticamente o risco de edema e deflagra exatamente a síndrome torácica aguda que você, ao seguir o protocolo cego, queria evitar. A nossa meta, focado na fisiologia, tem que ser estrita euvolemia, não hipervolemia.
É, eu vejo seu ponto. Como médica, eu admito que a sua cautela faz sentido no papel. Mas olha, na trincheira da emergência, com a sala cheia, a isquemia contínua gera um dano endotelial profundo muito rápido. A gente tem um recrutamento massivo de neutrófilos, liberação de micropartículas.
A cascata inflamatória clássica.
Sim, uma depleção abrupta de óxido nítrico, né, que é o nosso principal vasodilatador. O fluxo microvascular está totalmente estagnado. Então, garantir um acesso e iniciar uma hidratação basal com soro fisiológico a 0,9% reverte a desidratação que muitas vezes foi o próprio gatilho da crise.
Mas assumir que todo paciente está desidratado é um salto perigoso.
Mas o protocolo estrutura isso e salva o médico da hesitação. O paciente precisa receber a dipirona associada à morfina intravenosa precocemente, em até 30, no máximo 60 minutos da porta. E se a dor for refratária, o protocolo nos autoriza a escalar para uma bomba de PCA ou até cetamina.
A cetamina tem seu valor na dor refratária, sem dúvida. Mas voltando à hidratação, a gente já errou muito no passado. Lembra quando usavam solução salina 0,45%?
Ah, sim, para tentar diminuir a osmolaridade e reidratar a hemácia.
Pois é, e qual era o resultado fisiológico? O fluido ia todo para o espaço extracelular, causava edema pulmonar grave. Hoje a gente usa o isotônico, claro, mas só se houver perda de fluido documentada. E já que estamos falando de hábitos reflexos do pronto-socorro que causam danos catastróficos, a gente tem que falar dos corticoides.
Ah, o corticoide sistêmico. Tem muito mágico que adora usar dexametasona ou hidrocortisona como um grande apaga-fogo para qualquer crise, né?
E é uma tentação absurda. Você prescreve o corticoide, a inflamação aguda cai, o paciente tem uma melhora transitória que parece mágica e aí ele recebe alta.
Mas a nível celular, a história é outra.
Completamente. Os corticoides causam a desmarginação dos neutrófilos. Eles soltam os glóbulos brancos que estavam ali agarrados nas paredes dos vasos. E aí, uns 3 ou 4 dias depois, vem o efeito rebote.
As famosas armadilhas extracelulares de neutrófilos, as NETs.
Exatamente. Esses neutrófilos entram em colapso e, sabe, literalmente vomitam o próprio DNA e as proteínas na corrente sanguínea. Essas redes de DNA são muito pegajosas.
Elas capturam as hemácias em foice, plaquetas, fibrina, e aí você tem um bloqueio massivo.
Isso. Ou seja, o corticoide que mascarou a dor na segunda-feira é o mecanismo biológico exato que vai deflagrar uma crise vasoclusiva avassaladora na quinta-feira. Dar corticoide na emergência, sem uma indicação imune inescapável, é um erro crasso.
Eu concordo que é uma armadilha e é exatamente por essa complexidade microvascular que a avaliação tem que ser agressiva e sistematizada, principalmente a pulmonar. A síndrome torácica aguda, a STA, é a principal causa de morte.
E ela é traiçoeira?
Muito. Ela pode estar presente na triagem ou explodir do nada na enfermaria. As diretrizes são absolutas sobre isso. Qualquer sintoma respiratório novo associado à dor torácica, febre ou queda de saturação abaixo de 93%, elige oxigênio imediato. E, claro, o raio-x de tórax.
O raio-x é fundamental.
Sim, e mais recentemente a gente tem usado muito o POCUS, né, o ultrassom point of care. Ele agiliza o diagnóstico de consolidações subpleurais antes mesmo da radiografia ficar pronta. O raciocínio lógico é que a hipóxia local no pulmão retroalimenta a polimerização da HBS. Fornecer oxigênio agressivamente quebra esse ciclo vicioso.
Olha, fornecer oxigênio baseado puramente no oxímetro de pulso é confiar numa ilusão de ótica digital, e eu explico por quê. A oximetria de pulso foi calibrada para a hemoglobina humana normal.
Você quer dizer que a estrutura alterada da HBS engana o sensor do oxímetro?
Totalmente. A molécula polimerizada distorce a conformação física da hemácia, e isso altera fundamentalmente o como a luz infravermelha e vermelha é absorvida. Então, o oxímetro interpreta isso de forma imprecisa.
Interessante. E tem a questão da saturação basal também, né?
Exato. Devido à anemia crônica, a saturação basal desse indivíduo costuma ser naturalmente entre 90% e 92%, mesmo quando ele está super saudável em casa. As diretrizes falam para intervir abaixo de 93%, mas se você tentar forçar essa saturação para 98% com oxigênio suplementar contínuo, você causa um dano profundo.
porque você acaba suprimindo a resposta reticulocitária da medula.
Perfeito! O excesso de oxigênio avisa a medula óssea que a crise passou e aí inibe a eritropoetina, parando a fábrica de hemácias que estava compensando a hemólise. Para confirmar a hipoxemia de verdade, a gente tem que furar a artéria, tem que pedir gasometria arterial.
É, a gasometria é inegociável para confirmar.
E sobre o POCUS que você mencionou? Ele tem evidência forte em crianças, mas em adultos, muitas lesões iniciais da CATA são perivasculares e profundas, invisíveis à ultrassom de superfície. Não dá para substituir o raio-x cegamente.
Entendo. A gasometria é o padrão ouro e o raio-x continua soberano. Mas em um paciente taquipneico e cianótico, o oxigênio guiado pelo protocolo serve como uma ponte vital, sabe?
Como ponte temporária, sim, eu concordo.
E você tocou no ponto de que a ESAIA muitas vezes se desenvolve na enfermaria. Isso muitas vezes acontece por causa da embolia gordurosa da medula óssea necrosada. É um mecanismo que o protocolo nos força a antecipar.
A embolia gordurosa é um clássico silencioso.
Pois é. A medula está confinada dentro daquele osso rígido. Quando as hemácias entopem as veias de drenagem, a pressão sobe, a medula entra em necrose. E aí gotículas de gordura e fragmentos de tecido morto caem na corrente sanguínea, viajam até o coração direito e vão parar na microcirculação pulmonar.
O que ilustra perfeitamente como a doença é sistêmica. Um bloqueio no fêmur numa terça-feira vira um infarto pulmonar na quarta. E essa isquemia em trânsito leva a gente para uma das apresentações mais aterrorizantes da emergência, o déficit neurológico súbito.
Um EVF isquêmico, que no paciente falciforme exige uma inversão completa de tudo que a gente sabe sobre AVC na população geral.
É outro mundo.
É, porque na população geral o AVC é um trombo isolado. No paciente falciforme, a gente tem uma inflamação vascular crônica. O fluxo daquelas hemácias rígidas vai arranhando o endotélio por anos. Causa estreitamento de artérias gigantes, tipo a cerebral média. Então, quando o vaso fecha, a indicação principal, a de ouro, é a troca transfusional urgente. A eritrocitoferese.
Tirar o sangue doente e colocar sangue saudável.
Isso. Reduzir a HBS para menos de 30%. Agora, existe um embate violento nas fontes sobre o uso de trombolíticos.
É um embate que mostra o perigo de pegar o protocolo geral e jogar no paciente falciforme sem pensar.
Que a literatura clínica diz que a trombólise é absolutamente contraindicada pelo risco de sangramento, já que a fragilidade capilar deles é imensa. Mas o protocolo institucional de emergência aponta que em adultos não há proibição absoluta. Diante de tecido cerebral morrendo, exige uma discussão especializada urgente para talvez usar o trombolítico se a aférese demorar.
Só que nessa discussão, o hematologista provavelmente vai vetar. A fragilidade é extrema, eles formam aqueles vasos anômalos frágeis para contornar os bloqueios. O risco de sangrar e piorar tudo é gigante. Mas olha, falando em aférese, vamos focar no que o emergencista quase sempre tenta fazer antes da troca. A transfusão de sangue simples.
Que também é cheia de armadilhas.
Transfundir esse paciente sem rigor fisiológico é perigoso demais. Pensa numa rodovia que já está entupida de carros batidos. Se você vê que está faltando oxigênio lá na frente e decide injetar mais caminhões nessa mesma rodovia...
O trânsito para de vez. Você induz hiperviscosidade.
Perfeito. O sangue vira um lodo. Você transfundiu cegamente e causou um infarto fatal. É por isso que a meta da transfusão simples deve ser apenas em torno de 9 a 10 gramas por decilitro de hemoglobina. Nunca tentar normalizar para 12 ou 13.
Exato. Mas nas situações de anemia aguda grave, aquela queda abrupta com choque, o suporte transfusional rápido é essencial. E aí a gente precisa olhar os reticulócitos. Se a hemoglobina cai, o paciente choca e os reticulócitos estão altos com um baço enorme, é sequestro esplênico. O baço represou 30% do sangue do corpo.
É uma esponja gigante sugando sangue.
Agora, se os reticulócitos estão zerados, é uma crise aplástica. Geralmente, infecção por parvovírus B19, que para a produção da medula. Num paciente onde a hemácia vive só 15 dias, parar a produção é colapso total. Nesses casos, a transfusão não pode demorar.
Não pode demorar, mas a gente não pode esquecer da hiperhemólise. Muitos desses pacientes já receberam várias transfusões na vida.
O sistema imune deles tem aloanticorpos silenciosos.
E aí, quando você transfunde na emergência?
O sistema imune deflagra uma guerra. Ele destrói o sangue doado e ataca as próprias hemácias do paciente. O paciente recebe duas bolsas e no dia seguinte a hemoglobina está menor do que quando chegou. A transfusão simples exige extrema parcimônia e tipagem estendida.
Sem dúvida. A complexidade não acaba aí. Tem emergências que ficam silenciadas pelo constrangimento. O priapismo prolongado, por exemplo, maior que 2 a 4 horas.
Os jovens demoram para relatar na triagem por pura vergonha, né?
E aí o tecido faz isquemia. O sangue fica aprisionado nos corpos cavernosos, extremamente ácido, e o risco de impotência permanente por fibrose é altíssimo. A conduta é analgesia, avaliação urológica rápida para aspiração e irrigação e acionar a regulação cruzada, o CROSS, se não tiver urologia no local. É emergência tempo dependente.
E o erro fatal que vejo muito é o colega pedir para a urologia esperar a transfusão de sangue antes de drenar mecanicamente o pênis.
Absurdo! A transfusão demora horas.
Exatamente. O procedimento urológico mecânico de drenagem não pode ser atrasado. E falando em não atrasar e não cometer erros, a gente precisa falar do momento da alta médica daquela dor da CV.
O protocolo dita critérios claros, né? Sinais vitais estáveis, sem febre, dor controlada por medicação oral por pelo menos 12 a 24 horas de observação.
A teoria é linda. Eu sei que você confia no protocolo. Mas o que acontece na prática? O plantonista derrama a morfina venosa no paciente por horas. A dor some. Mas a inflamação vascular, que dura uns 5 dias, ainda está lá. Aí ele assina alta prescrevendo só paracetamol para casa.
E 12 horas depois o paciente volta urrando de dor.
Volta urrando. E ainda é taxado de poliqueixoso ou buscador de drogas pela equipe, o que é um absurdo. A regra mandatória de alta é: você tem que prescrever 50% da dose do opioide que foi usado no pronto-socorro para uso domiciliar, por pelo menos uns 5 dias. Liberar sem essa ponte analgésica e garantir que o paciente retorne no dia seguinte.
Esse cálculo da transição ilustra muito bem onde nós dois concordamos. A ciência estruturada dos números, aliada ao entendimento real da fisiologia e do sofrimento. Então, para a gente fazer uma síntese prática para o plantonista que está ouvindo e vai assumir o turno hoje à noite. Do meu lado, a estruturação rápida salva, triagem imediata, analgesia agressiva e precoce com morfina ou cetamina e reconhecer que febre, dor torácica e déficit neurológico mudam o jogo na hora, exigem antibiótico, troca transfusional e vaga de UTI.
E a minha síntese para esse mesmo plantonista é: essa rapidez nunca pode esmagar o seu pensamento crítico. Hidratação busca só hipovolemia, oxigênio é só se tiver hipoxemia real na gasometria, lembrando da saturação basal que já é baixa, foge dos corticoides que são armadilhas e nunca transfundir sem conhecer o basal do paciente para evitar a hiperviscosidade.
No fim das contas, a emergência num paciente falciforme é um teste supremo de equilíbrio, né? Entre o protocolo rápido e a fisiologia individual que não perdoa erros.
Exato. A complexidade exige olhar além da doença primária.
Com certeza. E a gente sugere que o ouvinte dê uma olhada nas fontes, porque elas oferecem detalhes operacionais fantásticos sobre profilaxia vacinal e perfis hemoterápicos que são vitais, mas que não cabem todos aqui hoje.
Tem muita coisa para explorar ainda.
Tem, sim. Obrigada por se juntar a nós nessa discussão de alto nível. E, bom, até a próxima exploração.